Amém. Podem sentar. E o pessoal do online, por favor, desliguem o áudio. Que eu só vou fazer uma recapitulação, né? Sobre essa questão da honra. Eu acho que até faltou um detalhe muito importante sobre a questão da honra aqui. Nós não honramos pessoas. Nós honramos, basicamente, posições que as pessoas ocupam, né? Porque tem pessoas, por exemplo, como presidente da República, ele está numa posição. E eu vejo que isso é muito semelhante ao que acontece com um guarda de trânsito. Já viu um guarda de trânsito? Se tu tira a roupa dele e coloca ele no lugar ali, ele é um cara normal. Agora, se tu coloca ele, tu teme, respeita. Então, isso basicamente é uma coisa que faz a gente entender que a posição é uma das coisas que vai fazer a gente honrar. É um dos pontos, lógico, né? Então, isso também envolve pessoas, porque hoje eu quero tratar aquele livro que eu passei hoje no grupo. Ele vai tratar sobre vários níveis de honra que a gente tem, né? E eu vou recapitular para vocês um pouco o que aconteceu na aula passada, né? E eu falei basicamente que a honrar é a chave para acessar o coração de pessoas e também os tesouros, né, que cada um pode oferecer, né? Porque os sentimentos, as emoções são os frutos, né, daquilo que a gente recebe por honrar ou também por falta de honra. Então, algumas posições e algumas questões, a gente precisa ter um cuidado para não estar bajulando em vez de honrando. Eu até mandei um vídeo lá no grupo também, que tinha uma igreja de um cara, acho que foi na segunda-feira, quarta-feira que eu mandei, que o pastorzão tava chegando lá e o pessoal fazia tipo um corredor, tipo um Ave César, assim, tipo um Ai Hitler, tipo um negócio assim muito, muito louco. Eu quero até aconselhar vocês a pesquisar um pouco sobre uma série que tem no Netflix, Como Se Tornar um Líder de uma Seita, tá? Essa série, ela é uma ironia, né? Lógico que ele não quer formar nenhum líder de seita. Mas ele diz assim, olha, se você quiser ser um líder de seita, você precisa se posicionar assim. Então é meio que uma ironia, mas ele vai usar as figuras dos grandes oráculos de seitas, de coisas de posicionamento que a gente viu, que acessou corações das pessoas e também acessou questões emocionais e manipulou pessoas. De alguma forma, isso também tem a liderança, ela tem um estreia, mas tem ligação com a manipulação. E a gente precisa ter um cuidado até o ponto de saber até que ponto a nossa autoridade pode ir e pode ser exercida na vida de uma pessoa. Porque se passa de um certo lugar, eu posso dizer que você pode estar fazendo seguidores para você e não para Cristo. Então, a sua autoridade é uma autoridade ortogada por Cristo. E automaticamente você precisa ter um respeito, porque os discípulos são de Jesus e nós somos irmãos, membros, tudo isso uns dos outros, né? A gente não pode esquecer dessa posição. Que apesar de Deus nos colocar, às vezes, como líderes de uma situação, de uma coisa, nós não somos maiores que ninguém. Nós temos que ser os menores. Porque se você serve mais, você precisa ser menor, porque maior, porque Deus, ele vai fazer isso, que maior é aquele que serve, que aparentemente é o menor, porque está ali aos pés e servindo. Então, eu dei alguns exemplos de honra, né? Que a recompensa da honra, ela gera um favor sobrenatural para a nossa vida, né? A gente vê aqui alguns milagres, foi o caso de Jesus e o centurião, né? Que aqui a gente vê que a fé, ela honrou, né, a atitude daquele homem, aquele homem de fé, foi honrado com a cura do seu servo. A gente vê também a mulher do vaso de alabastro que honrou a Jesus ali de uma forma muito hermenêutica. Aquilo ali foi ela de alguma forma preparando o corpo dele para a morte, né? Que era o que era feito geralmente com esse perfume. Então ela estava embalsamando ele ali já. Então, as pessoas não entenderam isso, aquilo ali, de alguma forma, foi uma forma de honrar a ele também. E ela pega e faz tudo aquilo, as pessoas olham aquilo como um desperdício, mas ela estava só querendo, de alguma forma, honrar o Senhor, né? A gente vê também o Mordecai, né, que ele recebeu a recompensa, né, de ser honrado, né, e pela uma injustiça que tinha havido. Deus depois honrou ele. A gente vê também Ana e Eli, né, que Ana recebe a petição dela, seu filho, profeta Samuel, mas ela foi testada em vários níveis. Se você não escutou essa aula, depois escute, eu mandei o link lá, tá lá no Spotify. Daniel também, que honrou as autoridades, pediu inclusive que ele pudesse não fazer aquele jejum ali e tal, que ele pudesse fazer o jejum que ele queria, aquela coisa toda. A gente vê a honra para os pais, né, que é uma honra que envolve o quê? A longevidade, a nossa saúde, né? Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Desonrar pai e mãe é como se estivesse pedindo para morrer logo. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Honrar a Deus com os dízimos, as ofertas, essa honra é um princípio que valida coisas no nosso sentido espiritual. Então, se você for olhar aqui, gente, tem honra aqui a marido, a mulher. Você vai ver, por exemplo, agora o exemplo da falta de honra de Mical, que eu vou falar, que ela desonrou o marido dela, ela não honrou o marido dela, e ela ficou estéril. A Bíblia deixa claro que ela ficou estéril porque ela não honrou o marido. A gente vê esse princípio aqui de dízimo, oferta para a área financeira. A gente vê estilo de honra aqui para liderança, para governantes, né, que foi o caso de Daniel. Então, todos esses níveis aqui de honra que foi falado na outra aula, eles têm recompensa, que são favores sobrenaturais. É, a gente honrar o Senhor, a nossa fé, para gerar milagre na vida de quem nós oramos. Então, tudo isso é muito importante. Mas hoje a gente vai tratar basicamente sobre as consequências também da desonra, né? Isso, para mim, é uma das coisas que as pessoas, às vezes, na igreja mesmo, estão colhendo, porque isso aqui é um princípio, tá, gente? Eu volto a dizer, essas aulas aqui que eu estou colocando, elas são aulas que vocês têm que entender como princípios. E os princípios, eles sustentam. O princípio da honra, ele é algo que vai sustentar a tua vida. Então, quando você honra, automaticamente você vai receber favor, graça de Deus, sobrenatural. E aqui, cada exemplo pode ser exemplificado em uma área da nossa vida. Mas agora a gente precisa ter cuidado, porque às vezes, por falta de conhecimento, ou até mesmo porque nós não conhecemos a palavra, a Bíblia diz assim, errais por não conhecer, né, a palavra nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos, de alguma forma, a gente também vai estar colhendo coisas que, de alguma forma, deveriam ser evitadas. Então, eu quero passar aqui pelo primeiro ponto, né, que é a desonra de Davi, de Mical e Davi. Essa desonra, ela gerou esterilidade. Se você for olhar em 2 Samuel capítulo 6, vai contar a história de que Davi está vindo de uma guerra assim muito abençoada, né? Muito feliz. E ele é muito extravagante. Ele começa a adorar a Deus com uma extravagância muito forte mesmo, que isso, para muitas pessoas, aquilo era uma alegria. Ele vinha diante da arca de Deus, né? Ele vinha dançando. Alguns dizem que, se eu não pegar nada, ele tirou até a roupa mesmo. Eu vou até pesquisar isso, eu não entrei em detalhe, mas ele ficou pelado ali, diante de Deus, no sentido de se despir de tudo ali. E a mulher dele começou a chamar ele de vadio, começou a chamar ele de várias coisas. E a gente observa que o texto deixa claro que Mical, ela não se alegra com aquela, porque o que estava em jogo ali não era só o que Davi estava fazendo, mas sim a alegria daquela conquista, que ela não avaliou e que ela podia até estar certa em alguns extremos que ele estava tendo, porém, de forma pública, ela fala isso, há uma desonra pública ali em relação ao rei, né? Não somente a figura real, mas também a figura de alguém que era o marido dela. Então, ali houve vários princípios sendo quebrados dela, porque, com certeza, se outra pessoa faz um comentário desse, Davi poderia até mandar matar, né, diante da lei, diante da situação ali, por falta de respeito. Então, a consequência desse ato foi Deus que trouxe, que fez com que Mical fosse estéril e nunca pôde dar filhos ao rei Davi. Um conselho que eu quero trazer aqui para você: não acredite em críticas construtivas, entre aspas, de quem nunca construiu nada. Às vezes, essa desonra ou até mesmo esse mais, né, que a gente sempre vai ver por aí, ele pode vir cheio de malícia. Ele pode vir cheio de situações que muitas vezes é só para dizer assim, é legal, mas, ou isso aqui, mas, é isso aqui e tal. Então tem muito isso, a gente precisa entender, e isso aqui muito nessa área de relacionamento. A Bíblia, por exemplo, vai dizer que a gente precisa, o marido precisa viver a vida comum do lar, né? Ou seja, ele se desapegar da vida de solteiro e viver a vida de casado. Isso é viver a vida comum do lar, né? Então a gente vê muitos problemas que há, né, na igreja. A gente tenta ajudar muitas pessoas que de alguma forma casou, mas ainda quer viver com aquele modo operante de solteiro. E isso a gente precisa, com muita sabedoria, estar ensinando, colocando, porque realmente isso aí é uma coisa que tem que viver. Por isso que os solteiros têm que viver a vida de solteiro. O casado tem que viver a vida de casado. O apóstolo Paulo dá o papo sobre isso. Inclusive, ele diz, olha, aproveite você que está solteiro, porque você vai ter mais tempo, onde você vai poder dedicar à igreja, onde você vai poder dedicar à obra de Deus, porque quando você for casado, você vai ter que se dedicar mais à sua esposa, mais à sua família. Tá bom, gente? Então, esse momento aqui é muito importante. Então, o primeiro ponto é essa desonra aí. E essa outra agora, o fracasso moral de um líder também é um teste moral para os seus liderados. Olha aqui, Gênesis capítulo 9, nós vamos encontrar Noé aqui entregue à bebida, né? Noé entregue à bebida e em posição vexatória e constrangedora. Eu vejo esse texto aqui como uma coisa que poderia ter ficado em família. E por que não ficou? Porque esse cara, que não sabe, Noé foi o quem inventou o vinho. Noé inventou o vinho, porque ele foi o primeiro a plantar uma vinha. Então é lógico que foi ele que inventou o vinho. Então aqui ele começa a beber, e a Bíblia diz que ele bebe e vai para a tenda dele, para a casa dele. Ficou ali. Mas os três filhos que viram aquela nudez do pai, dois queriam cobrir a vergonha, mas outro expôs essa vergonha. E aqui a gente vê o nascimento de uma das piores tribos e inimigas de Deus, que é o povo que é descendente de Cão. O nome é Cão, né? Cão, que é o pai de Canaã, né? Que é a terra que se torna alvo do amor de Deus. É a terra que foi amaldiçoada pelo seu pai. A gente vê aqui uma geração ali sendo, de alguma forma, levada a cultuar outros deuses, a se afastar de muitas coisas. Existe até uma palavra de paternidade que eu já preguei um dia desse sobre isso, que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? A gente vê que Deus, ele não reconstrói o mundo com Noé, ele reconstrói com Abraão. Você vai olhar aí. E para nós, o que Noé fez também foi algo muito relevante. Deus reconstruiu o mundo através de Noé, mas Deus não trouxe, por exemplo, uma linhagem por causa de Noé. Porque aqui, basicamente, Noé, por sua atitude de um pai irresponsável também, porque aqui esse impulso da exposição trouxe ao coração do pai também uma maldade de ali amaldiçoar aquele filho, né? Então ele amaldiçoou o seu filho, né? Então Deus não reconstrói o mundo, mas não trata o mundo da paternidade com o sentido de Noé. Se você for olhar as genealogias, Noé não está. Você não vai ver a descendência de Noé nesse sentido aí. Vocês estão entendendo? Você vai ver, por exemplo, uma genealogia que vai vir de Jesus até Gênesis. Mas você vai ver essa genealogia não como aqueles que geraram. Eu tenho uma palavra sobre isso. Eu tenho até que pregar ela, porque algumas genealogias, elas não falam o que a pessoa gerou. Elas só falam o que as pessoas fizeram. Então, existe um sentido aí nisso. Eu não tenho tempo hoje para colocar isso. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre a nossa descendência mesmo, né? E aqui, a gente vê que um fracasso moral de um líder de família, pode ser um líder de uma igreja, a gente pode olhar isso em vários momentos, né, como uma atitude que vai fazer a nossa vida prosperar ou de alguma forma ser assim, travada por alguns, por uma quebra de princípio, né? E eu vejo muito isso, que às vezes a gente tem que lidar, né, com o fracasso de alguém, com a queda de alguém, com o erro de alguém. Isso sempre vai estar assim diante de nós. Eu quero assim aconselhar você. A Bíblia vai dizer sobre um princípio que envolve isso aqui, né? Que com a medida que a gente mede alguém, a gente vai ser medido. Então hoje, eu já fui muito criticado por isso, porque às vezes alguém chega comigo, olha, tá errado isso e tudo mais, papapá. Falei, cara, assim, eu vejo a graça de Deus assim. Hoje a gente está aqui e eu falo assim isso para vocês. Muitas coisas aqui na igreja, e a gente permitiu, e foram até erros que a gente teve no começo da nossa igreja, era porque não tinha ninguém. Então a gente ia deixando as pessoas e às vezes não tinha uma oportunidade de pregar sobre esses princípios. E eu tenho me dedicado nisso para justamente nós sermos mais criteriosos em algumas coisas. Então, pessoal de louvor, liderança, tudo mais. Então a gente precisa olhar isso aqui, que o fracasso moral de alguém também vai ser um teste para a gente, de alguma forma, olhar isso. Olha aqui, ó, um grande líder que falhou moralmente, tais atos são presenciados pelos três filhos, mas algo interessante aconteceu. Dois filhos de Noé permaneceram honrando, cobrindo a vergonha do pai e não desacatando. No entanto, Cão optou por apontar o erro do pai e o desprezou no seu coração. O efeito da sua desonra refletiu na sua herança e ele trouxe consequência de servidão para todas essas gerações. Eles foram muito escravos em muitas coisas. Então a gente olha aqui que, se você for olhar essa genealogia desses outros dois filhos, foram abençoados, mas a de Cão, ela se tornou inimiga, ela se tornou rival, foram um povo terrível, né? Alguém diz que aquela parte que Jesus fala assim, que até os cachorrinhos, né, vem da genealogia de Cão, porque eles eram chamados de cachorros mesmo, por causa da brutalidade, por causa do coração deles, entendeu? E isso traz uma descendência do povo cananeu, que depois, de alguma forma, teve até um braço aí com o povo grego, entendeu? Então, se a gente for estudar sobre a origem dessas famílias, é muito legal você ver essa parte de Gênesis, porque quando você olha o filho dessa galera, você vai ver que algumas atitudes geraram um tipo de povo, entendeu? Então é muito legal a gente olhar tudo isso. E às vezes a gente vai ser testado tanto para perdoar e amar pessoas que estão ali sendo lideradas, como também vamos ter a oportunidade de ver alguém errando, falhando, e a gente amando aquela pessoa, mesmo se de alguma forma você não concorda, e você sempre vai reconhecer. E eu digo, eu posso errar, você pode errar, todo mundo vai errar aqui, mas o que vai fazer a gente ser irmão de verdade é quando a gente, com amor, tenta falar, abrir o coração, e não, de alguma forma, desonrar de outras formas, às vezes falando, às vezes comentando. Eu tenho tentado de alguma forma colocar isso aqui, porque a nossa igreja, ela precisa trabalhar nesse sentido de que a nossa vida diante de Deus, ela é muito importante, e que a gente precisa tratar isso mais do que até a vida do outro, porque o que a gente percebe às vezes, não só aqui, mas em outros lugares, é que as pessoas têm os seus defeitos, têm as suas traves no olho, mas estão olhando o cisco do irmão, estão olhando, avaliando pessoas, por exemplo, que chegam aqui e que tem meses aqui na igreja. E logo a gente vê, cara, poxa, a gente está quantos anos na igreja aqui? Quantos anos você já é um cristão para gerar a maturidade que você tem? Será que você não está sendo injusto com quem está chegando? Será que você não está desonrando essa pessoa de alguma forma? Então isso tudo é algo que a gente tem que avaliar. E por fim, todos nós temos que honrar uns aos outros, pois somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez seres poderosos e maravilhosos, pois, olha aqui, grandes são as suas obras. Grandes são as suas obras. Nós somos obras de Deus. Então, grande também nós somos. O nosso, que nosso olhar sobre o outro seja como o do Senhor, buscando o melhor de cada um, né? Porque quando Cristo, ele olha pra gente, quando Deus olha pra gente, ele olha o seu filho. Então, quando a gente olha alguém, a gente precisa ter o mesmo olhar. Não é o fulano de tal que é o pecador que está todo errado. Não, é alguém que Cristo está ali, que de alguma forma pode ter alguma dificuldade, alguma guerra. E que se a gente olhar, cada um tem a sua guerra. E que talvez a guerra dele seja um pouco mais exposta do que a tua, mas todo mundo de alguma forma tem. E essa medida que a gente precisa olhar, porque às vezes sim mesmo, a gente considera alguns pecados mais sérios do que outros. Tem isso, gente. Se eu for falar de uma forma prática, existem pecados mais sérios? Sim. Isso por quê? Por causa da consequência deles. Não por causa do olhar de Deus. Porque Deus, ele olha o pecado como pecado no modo geral. Por exemplo, o pecado da homossexualidade. Ele precisa ser colocado no nosso meio como o mesmo pecado de um cara que é adúltero. De um cara que é fornicador. De um cara que, de alguma forma, não consegue se controlar. Entendeu? Que fuma, sei lá, que tá ali querendo destruir. Por quê? A consequência desse pecado, que o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado da imoralidade, ele tem uma sequência de vamos dizer assim, de colheita pior, porque tu peca contra o teu próprio corpo. É diferente de eu ofender a Tayana, a Renata, o Rodrigo, a Ariel, que eu pego e falo mal deles, ou sei lá... Eu faço uma fofoca ali sobre eles, isso vai atingir eles, eu quase não vou sentir nada. Mas se eu sou uma pessoa imoral, e aí entra o nível que eu acredito dessa consequência, entendeu? Eu conheço muitas pessoas que, de alguma forma, tiveram hábitos nesse sentido homossexual, que eles tinham aquela tentação toda e faziam aquilo, mas depois se sentiam horríveis. Por exemplo, eu conheço um amigo meu que é homossexual, que eu convivo com ele. Ele disse que ele virou homossexual porque teve uma frustração amorosa, onde ele estava discutindo com uma namorada dele, presta atenção, estava discutindo com a namorada dele e ela mentiu sobre ele, ela pecou mentindo, presta atenção, dizendo que ele tinha agredido ela. Chegou a polícia, foi toda aquela coisa de B.O. e tudo mais, e ele ficou como culpado até, e aí isso gerou o quê? Um gatilho pra ele. Poxa, eu não vou mais me relacionar com mulher, porque, poxa, olha o que ela, essa daí fez. Então, tudo isso é algo que, por exemplo, a gente precisa olhar, e que, no fundo, essas pessoas, na grande maioria, têm um desejo de ter um filho, de ser alguém que de alguma forma vai querer ter uma família. Então a gente precisa entender isso como comportamento, né? O pecado, ele é uma ruptura de comportamento. Então se a gente acredita que algumas pessoas já nascem assim, aí a gente vai descumprir algumas coisas da escritura. É tipo uma criança. A criança, ela nasce uma criança pecadora. Ela precisa se converter, apesar dela ter a inocência e Deus julgar o período que ela está na inocência, mas quando ela torna tem uma consciência, ela só revela o que ela já é, que é uma pecadora. Por isso que a gente precisa orientar a criança, ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, quando a gente olha isso, é uma questão comportamental. Então, honrar a Deus é honrar essas diferenças, olhar para tudo isso, e com certeza a gente vai ver de uma forma clara a ação de Deus em relação a isso. A gente vê, por exemplo, a honra que aqueles jovens ali não tiveram com o Eliseu, né, que chamaram ele de careca, aí depois vem a ursa. A gente vê que o próprio Moisés, né, aquele povo que desonrou ele, o chão ali se abriu como uma consequência. Eu não quis colocar isso aí, porque realmente é uma coisa que eu acho que é muito da antiga aliança, mas existem efeitos no sentido espiritual pela falta de honra. A honra, assim como ela libera favor sobrenatural, a desonra também ela traz a nós um certo travamento, assim, uma trave assim, na nossa frente, por um sentido de realmente a gente ter que fluir, mas por falta de uma quebra de princípio, a gente não consegue ver isso de uma forma sobrenatural. E eu queria que vocês aplicassem esses princípios, se pudesse, ensinando realmente na célula, porque eu nunca esqueço, dando um exemplo até da questão financeira aqui, que foi o alvo daquilo que eu comecei aqui, colocando a famílias desestruturadas. A falta de pai e mãe, de honrar pai e mãe, gera o quê? Famílias desestruturadas. Às vezes, há um problema do filho com o pai, aí eu vou morar só, aí tem uma ruptura, aí para rolar uma família, aí tu já vai ver uma família nascendo de uma forma errada, né? Não é verdade? A falta de honra em relação à liderança, às vezes faz sim. Eu te falo isso como líder, que eu já fui de um líder que eu achava ele era muito difícil, o pastor, era muito complicado, então era muito difícil para mim honrar ele, era muito difícil para mim, ele não me entendia, e eu meio que discutia muito com ele, brigava muito com ele, e eu via que às vezes eu colhia isso na vida dos meus liderados, porque às vezes eu reclamava dele na frente dos meus liderados, e eles olhavam, poxa, ele reclama também, eu vou reclamar. Então, eles também reclamavam de mim. Então, é uma coisa de... O que é que eu quero dizer? Que quando a gente honra, a gente vai colher isso. Quando a gente desonra, também nós vamos colher isso. Então, é uma questão de olharmos isso com um sentido de amor, de graça de Deus, de, por exemplo, de honrar e de respeitar aquilo que cada um carrega. Cada pessoa carrega algo, né? E isso é uma razão. Tu quer levar aqui, Diogo? Já acabei. Se quiser levar aqui, pode levar.
Pode.
Se quiser levar, pode levar. Então, quando você honra essas coisas, você também vai colher. A gente precisa ajudar as pessoas aqui na igreja de forma financeira. Nós precisamos ensinar sobre o princípio de semeadura. A gente não está falando de doidice, de dar a casa, de vender o carro. Não. Sobre entender o princípio de dizimar e de ofertar. Isso como não como uma obrigação. Eu não acredito que seja num sentido de olharmos isso como o devorador, né? Porque aquilo ali, de alguma forma, quando está lá em Malaquias, aquilo está trazendo um exemplo de colheita, de tanta coisa que pode rolar. Tem pastores que ensinam isso, já vão para um outro nível, vão falar até que o cara não vai ser salvo, porque está na lista lá que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, eu não acredito já nesse sentido. Eu acredito que o dízimo e a oferta, ela é uma atitude de honra que a gente dá para o lugar que a gente está se alimentando, para o lugar que a gente está servindo. A Bíblia vai dizer, por exemplo, sobre uma atitude de dupla honra. Você sabe qual é o único que poderia colher dupla honra? Vocês já viram isso? Que todo o sacerdote, o pastor, que se dedica todo o seu tempo, ele deveria ganhar dobrados honorários. Vocês já viram isso na Bíblia? Eu não coloquei isso aqui porque eu não gosto de tratar muito isso. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que a gente precisa ensinar. Dando o nosso exemplo, tendo momentos ali na célula e conosco mesmo, de falarmos sobre isso com muito cuidado, de uma forma leve, de uma forma legal. Por exemplo, agora o cartão. Leve isso como uma oferta. Vocês estão dando uma oferta para Deus. A gente está se esforçando, se unindo. E isso vai fazer o quê? A gente honrar a Deus com o quê? Com cadeira nova, com telão. Isso que é a ideia da gente aprimorar as coisas para adoração a Deus. Então, é muito difícil, gente. Eu te falo isso porque eu vejo como algumas pessoas sofrem. A gente vê, principalmente como pessoal, a falta de investimento em uma igreja local. Ela é algo que impede salvações, gente. Acredite em mim. Acredite, porque vai ser um negócio de um som todo ruim, o cara não vai escutar direito lá atrás. Aí, de alguma forma, a gente tenta ilustrar isso. Porque um telão não é para ter um telão. O telão é para a gente fazer os nossos momentos serem mais didáticos. Imagina só se você chega com um convidado e o convidado tá lá e não sabe a música da igreja, porque ele nunca foi na igreja. Mas com um telão ali, com aquela letra, aquilo ali a gente, sabe, tem como pelo menos interagir, participar. Isso se torna mais didático o nosso culto. As imagens, a equipe de mídia participando. Então, algumas coisas a gente precisa entender. Que não é para que a igreja ou a nossa igreja esteja mais bonita, esteja mais tecnológica. Não, tudo isso é para honrar a Deus ainda mais. Esses dias mesmo, uma pessoa deu testemunho para mim. Coloquei no grupo de liderança. Que ela estava ali com depressão. E quando ela viu postando o link, entrou no culto e parou de passar tantos pensamentos por causa da palavra que ela escutou. Mas isso aconteceu por quê? Porque a gente decidiu investir nessa área. E se você for perguntar para mim, não é barato. Eu falei um dia desses, já investiu aí mais de 100 mil reais só de equipamento. Todo esse tempo comprando um pouquinho aqui, comprando um pouquinho ali. Então a gente tem feito isso porque a gente acredita que algumas pessoas não têm força para vir para cá. E a gente honra o Senhor e tudo mais com isso. Então, assim, eu penso assim que a gente não tem problema com isso. Eu tenho que falar porque a gente precisa reforçar. E a gente tem a tendência de, por exemplo, de principalmente as pessoas que chegaram agora, que estão chegando agora, delas já chegaram nesse certo conforto. Né? E muita gente já fez muita coisa acontecer. E essas pessoas, elas precisam também honrar. Uma das coisas que eu falava lá no Guamá é que, por exemplo, a igreja lá, ela já tem 40 e poucos anos. 40 e pouquinhos anos. E que eles, que nós, aquilo que a gente estava vivendo lá, às vezes 3 mil jovens, muitos jovens sendo tocados em dois cultos e tal. Eu falei, cara, isso aqui que a gente vive hoje é consequência de orações de irmãos que vieram há 10 anos atrás, 20 anos atrás, que intercederam por esse lugar, que investiram nesse lugar, que pagaram esses terrenos que a gente está aqui em cima. Olha só que legal. E que nem estão mais, muitos já morreram. Então, isso é honrar também. Por isso que a Bíblia diz assim, eu plantei, o Paulo regou, mas quem deu crescimento foi? Foi Deus. A Bíblia diz que nós estamos edificando em cima do quê? Da base dos apóstolos e dos profetas. Isso quer dizer que existe um alicerce que a gente está em cima. E a gente vai edificar, vai deixar mais alicerce para vir outras pessoas que vão edificar em cima, até Jesus voltar. Então isso também é honrar. Honrar a memória das pessoas, honrar aqueles que já vieram diante de nós, antes de nós, que já semearam muito. Pastor Josué largou a família dele lá na Bahia, passou assim meses aqui, a mulher dele tinha acabado de ter filho para abrir a igreja aqui, só depois teve condições de trazer a família. Então a gente viu que muitas pessoas, para que esse evangelho viesse ser distribuído, hoje tocando na gente, muito choro, muito pranto, muito sangue foi derramado, né? A nossa Bíblia, gente, a nossa Bíblia. Você precisa entender isso, honrar a leitura da sua Bíblia. Cara, eu cheguei lá em Nazaré e eu sempre conheci a história do Jerônimo, que foi o cara que traduziu a Vulgata latina chamada. Ele era católico, mas ele fez a Septuaginta, perdão. Ele pega e traduz a Bíblia. E ele passa 50 anos da vida dele fazendo isso, enclausurado dentro de uma sala. Ou seja, o cara não viveu para fazer uma tradução para se tornar mais fácil para a gente ler. E às vezes a gente não honra isso, né? Então, isso aqui é algo que a gente... O João Ferreira de Almeida, que foi o cara que traduziu aqui para o português. Então, tudo isso são coisas que envolvem a honra. A honra, né? Então, daqui a pouco, por exemplo, tá ali, o pessoal do louvor vai começar. Poxa, por que a gente fica lá fora? O que é que tu vai ficar fazendo lá fora? Não é melhor você vir adorar, Deus criar uma ambiência aqui, um poder de... Vai ficar falando lá, não sei o quê. Fica aqui, no máximo, fica na porta para receber alguém e participa do culto, porque eu ficaria muito, eu fico muito triste quando eu tô ali, eu comecei a pregar e eu dedico às vezes 3-5 horas do meu dia para fazer um sermão. Quando eu vejo o bonitão, só se levanta, vai embora, fica lá na frente, alguém abre a porta, tem uns 5 lá na frente. Isso dá uma tristeza enorme, cara. Imagina só você lá na sua célula, né? Aí o cara começou a célula e você dá, peraí, deixa eu ir lá pro quarto assistir um filme. Então, é ruim isso. A gente precisa gerar essa cultura. Porque quando a gente ora, nós falamos com Deus. Quando nós escutamos a palavra, Deus fala com a gente. Então, é um diálogo. A gente precisa entender isso. Que esse diálogo é a partir desses momentos. E isso também é honra. Isso aí é honra e também atinge um sentido de não olharmos isso também como uma desonra. E nós vamos ter a oportunidade de honrar e honrar. Pastor, por que não desonrar? Porque você não vai fazer isso. A partir de hoje você não vai fazer mais isso. Você vai amar a Deus, vai olhar Cristo na vida de cada um, do pequeno, do maior, da pessoa que mais precisa, porque todos nós estamos aqui e um dia podemos precisar da misericórdia. Se a gente não agir com misericórdia, a gente um dia pode ser justamente pego nessa falta de misericórdia. Amém? Por mim, acabei. Vamos lá, só pra gente finalizar. Oi, Márcio. Chegou o Márcio. Pessoal, quem é que tá aqui? Tá aqui a Rovana, a Larissa, a Kelly. Kelly tá toda montada. Eu tava olhando agora, fez o negócio da sobrancelha. A sobrancelha dela, meu amigo. Vai ser honrada. Deus vai te honrar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer dar um exemplo? Quer falar alguma coisa? Quer colocar algo? Vamos lá, gente.
O senhor falou.
Vai lá, coloca.
Boa noite, professor. O senhor comentou sobre dízimo, né? Sim. Sobre a gente conversar sobre isso na célula. É um ponto que nós temos tratado na célula, justamente até porque eu estava reparando, eu e a Kelly, que quem estava ofertando para o lanche, para a organização ali da célula, era basicamente eu e a Kelly, então.
Só você não vai conseguir abençoar.
Exatamente. Aí por isso que nós começamos a conversar com os integrantes da célula, que eu não achava justo só receber a bênção de Deus, eu e ela. E então nós colocamos dessa forma, porque não é um esforço. Pelo contrário, é algo que a gente está fazendo para a bênção de Deus. Então, nós temos conversado e temos colocado tanto disso dessa forma e a organização da célula. Pessoas que, eu não gosto de falar. Não vai falar, tu só vai dar boa noite para quem chegar aqui. Eu não gosto disso, então tu vai abençoar o alimento. Então, colocando cada um numa função também para terem, criarem responsabilidade. E não é comigo, não é com a Kelly. A responsabilidade é com Deus. A responsabilidade é com Deus. E justamente a parte do dízimo, né, que a gente comenta que é importante. Ah, é legal chegar na igreja e ter um telão top? É legal chegar na igreja e estar no ar-condicionado? Mas tu não quer dar nada? Tá na Bíblia, que esse pedaço tem que entender que não é teu. Ele é de Deus. Então, para que a gente honre e seja também abençoado, né, com essa parte. E justamente a gente coloca isso na célula para que os integrantes entendam que não é que vai me fazer falta aquilo ali. Não é isso, mas eu quero que ele seja abençoado também. Sim. Então é dessa forma que a gente tem colocado lá, pastor.
Esses dias alguém até falou isso pra mim. Domingo, alguém chegou aqui comigo e falou assim, olha, pastor, quanto é que vai dar essas cadeiras todas? Eu falei, R$30.000. Olha aí, pastor, não como uma barganha, mas se der certo o negócio, eu vou comprar essas cadeiras. Falei, tu pode ofertar para outro lugar? Porque eu envolvi a igreja toda. Eu quero que a minha igreja toda seja abençoada com isso.
Amém.
Isso é um princípio, gente. Porque realmente é uma coisa assim, que aquele que entende isso, vai colher. Isso não é coisa de pastor que quer arrecadar mais ou coisa parecida. Eu sou muito tranquilo. Eu poderia, gente, eu falo isso aqui abertamente, ter aqui dessa igreja um salário de 30% de tudo que entra. Eu nunca fiz isso aqui. Nunca. A igreja hoje paga o meu aluguel, paga a parcela do meu carro e pronto. E a minha comida, por exemplo, eu como aí no Jorge. Então hoje, tudo que eu tenho feito, tenho investido na obra de Deus. Esses dias eu estava estudando sobre o Salomão. Salomão, cara. Por que Salomão fez aquele negócio? Tem gente que fala aí. Qual é o detalhe da vida de Salomão? Todo mundo... Salomão o quê? Sabedoria, o quê? Riqueza. Essas duas coisas. Sabedoria e riqueza. Mas o que foi que Salomão fez?
Uma oferta que nunca ninguém fez,
meu irmão. Foi 130 mil cabeças de gado, 200 e não sei quantas mil ovelhas, fora todo o tempo que ele já tinha ali. E tu olha assim, meu amigo, isso é reflexo de semeadura. Então, toda vez que tu puder, semeie às vezes o teu tempo. Teu tempo para alguém, uma atenção a alguém. Eu, por muito tempo, não tinha como ofertar. Eu fazia lá no Guamá isso. Daí um dia desse o pessoal, tá aí a Renata. Eu parava nas ruas, lá no Guamá, de casa em casa, às vezes, pregando na janela das pessoas. Eu tava desempregado, tentava arrumar emprego, não tinha. A porta tava fechada. Eu falava, Satanás, não quer saber, vai pregar no tempo, horário de expediente. E eu fiz muito isso. E eu sei que hoje eu vivo colheitas que... Olha, por exemplo, tá aqui esse negócio aqui, ó. Eu tô até curtindo muito. Esses dias eu tava aqui, ó. Isso aqui é um iPad. Aí eu falei... Eu vi um anúncio, um amigo meu. Eu falei, eu quero ver aí. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu testar um dia. Pra me ver se eu vou me adaptar. Aí eu testei um dia. Falei, olha, eu vou querer. Ele falou, não, pastor, mas tu não precisa pagar, não. É teu. É, eu tô te dando. Então tem coisas que acontecem na minha vida que, tipo, eu entendi que eu servi a Deus, amar as coisas de Deus, de alguma forma, isso, Deus nunca vai dever nada pra ninguém. Amém. Nunca, nunca, nunca. Você pode ter certeza disso. Então isso também é honrar. Honrar. A Bíblia diz que a gente honra o Senhor com as nossas finanças, com as primícias de toda a nossa renda. Então, isso encherá os nossos celeiros, os nossos lagares. E, enfim. E que nós possamos ensinar isso para a nossa igreja. Eu não, volto a dizer, eu não vejo isso como uma dificuldade que a gente tem nessa igreja. Mas eu acredito que isso pode aumentar o nível de toda essa justiça que a gente tem, que a gente carrega. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos agradecer. Vamos aplaudir o Senhor, a aula está sendo gravada. E eu queria muito que você, eu vou começar a pedir já, que a gente possa fazer resenhas de cada aula dessa, tá? Estou gravando e tá tudo lá, porque eu acredito que vai ser, a gente vai parar, as próximas aulas a gente vai parar e a gente vai conversar sobre a percepção de cada um, para esses cinco princípios eles ficarem bem arraigados assim no meio da nossa liderança, bem, bem fortes mesmo, que é o princípio de o quê? Submissão, autoridade, obediência, honra e também agora essa questão da desonra, tá? Então, vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu poder, pela essa igreja poderosa que a gente tem aqui. Obrigado, Deus, eu me sinto tão feliz de poder falar aos meus líderes, aqueles que estão aqui no online, aqueles que também estão aqui presencial. Eu sei que o Senhor está levantando uma igreja poderosa, uma igreja que vai expressar a tua glória, o teu poder. Por isso nós te pedimos, reverte-nos, protege-nos, traz a tua graça sobre nós, sobre o nosso coração e unge-nos. Nós te apresentamos esse culto, Deus, que o teu fogo, que a tua presença venha estar aqui. Que todo desânimo que está ainda no coração de alguns que estão a vir para cá, que seja quebrado, que todo impedimento, que nada impeça, que nenhum deles possam chegar aqui. Eu te peço isso, que o Senhor honre, que o Senhor ajude a cada um de nós, pelo poder do nome de Jesus. Diga amém, amém. E amém.